tecnologia Intacta 2 Extend está sendo colocada aí à prova, principalmente nas regiões produtoras de soja do país. E aqui em Rio Verde, Goiás, algumas condições específicas da região, principalmente em relação à condição de plantio no Cerrado, estão sendo questionadas, levantadas aí para que as pesquisas avancem nesse sentido. Eu converso agora com o Túlio Gonçalo, ele é gerente de pesquisa do grupo GAPS. Antes da gente começar a falar dessa questão do rumo das pesquisas aqui para a região do Cerrado, Túlio, queria que você explicasse para a gente o que é o GAPS.
Alex, primeiramente, muito prazer. O GAPS é um grupo de produtores aos quais há 20 anos atrás se uniram para trocar experiências e fazer pesquisa. Então eles vêm fazendo, desenvolvendo pesquisa ao longo desses anos em diversas áreas, desde o controle de plantas daninhas, variedades, entomologia, fitopatologia. E é um grupo que vem trazendo diversas informações aqui para a nossa região.
E tem buscado, tem trazido aí informações importantes que têm agregado valor aí à produção, no final das contas.
Sem dúvida. Hoje a gente tem diversos dias de campo, um workshop no ano que contou com mais de 1 milhão e 200 mil hectares presentes nesse workshop. E esses produtores hoje eles somam 200 mil hectares ano de plantio, e eles têm por missão assim não só gerar informação para eles, mas também contribuir com a informação regional.
E o GAPS participando desse elenco de experts da Bayer?
Hoje nós fomos convidados para fazer alguns trabalhos com o Dicamba, tanto no que se diz a qualidade de aplicação, né, a tecnologia de aplicação, quanto a controle de plantas daninhas. Então hoje a gente já iniciou esse trabalho ano passado, já estamos com outros trabalhos. O Danilo e o Jonathan têm conduzido os trabalhos dentro do GAPS esse ano, a nossa área de plantas daninhas, verificando o controle, verificando quais são as melhores práticas que a gente pode utilizar para que se evitem possíveis problemas. Os Estados Unidos passou por alguns problemas, então a gente tem trabalhado para tentar entender quais são as melhores ferramentas que a gente tem para evitar alguns problemas da aplicação no campo.
No caso, até o momento, o protocolo dado a vocês para pesquisa, está surtindo efeito, tem que fazer algum ajuste, em que ponto você acha que é possível ainda melhorar? Afinal de contas, existem características regionais que precisam ser observadas.
Sem dúvida, Alex. As variáveis são inúmeras, né? Essa é a grande dificuldade de trabalhar com tecnologia de aplicação. Porém, das que a gente tem avaliado, que é no caso a deriva, né? Você atingir um alvo que você não gostaria, né? Então o principal trabalho que a gente fez ano passado foi visando a alteração nas pontas de aplicação, e a gente trabalhou com uma ponta TTI que realmente ela tem uma gota ultra grossa e que realmente ela diminui muito o potencial de gotas deriváveis, né, que são abaixo de 100 micras, e realmente ela é muito efetiva na diminuição da distância de deriva.
O que acabou sendo a recomendação da própria Bayer.
Perfeito. Hoje a Bayer recomenda para a utilização do Dicamba essa ponta. Lógico que existem diversas condições de aplicação, diversas outras variáveis que precisam ser avaliadas. A gente está avaliando outras esse ano, mas sem dúvida essa ponta ela ajuda muito a que a aplicação fique melhor do ponto de vista de diminuir as gotas deriváveis, né?
Pois é, o Túlio estava me contando que cada região tem uma especificidade, tem um detalhe a mais para ser acrescentado na pesquisa. Aqui na região de Cerrado, a preocupação é com a utilização do Dicamba como pré-emergente, principalmente na antecipação aí do plantio. Por que essa preocupação?
A gente tem um período aqui de seca muito bem definido, que ele geralmente vai de meio de maio até o meio de setembro, onde as chuvas retornam. Os pré-emergentes são uma ótima ferramenta no controle de plantas daninhas, principalmente resistentes, né? Eles são muito efetivos. E o Dicamba ele tem um efeito tanto de pós-emergente, ou seja, a planta daninha já emergiu e já está em uma fase vegetativa, quanto pré-emergente, ou seja, da pré-emergência da planta. Então, a grande dificuldade nossa aqui é que uma aplicação anterior ao plantio da soja, falando de uma soja sensível, ou seja, uma soja que sente os efeitos do Dicamba, a nossa preocupação é o tempo destinado para eu poder plantar a minha cultura, ou seja, a diferença do período da aplicação entre o plantio. Geralmente se fala que esse tempo é de 30 dias, mas não se considera aí o regime pluviométrico que a gente tem no Cerrado, que na verdade nesse momento a gente não tem chuvas. E isso pode alongar o período que o pré-emergente ou o próprio dicamba, isso serve para outros, permanece no solo ou permanece ativo e que pode causar problemas para a cultura subsequente. Num cenário onde a gente tem aumento das aplicações de dicamba, problemas podem acontecer também nesse aspecto, além dos outros, mas nesse aspecto também pode acontecer e a gente talvez não esteja aferindo muito bem isso. Então a gente já teve casos, experimentos nossos esse ano que com 40 dias não foi suficiente para que esse produto fosse eliminado do solo e a gente não visse mais resquícios deles na cultura subsequente, no caso a soja. Então é uma preocupação nossa assim, esse período de seco com a aplicação dele pré-soja.
Porque se não tiver umidade, o dicamba continua ali no solo.
O período de permanência aumenta. Então, por exemplo, ele pode dobrar se a gente não tiver nenhuma pluviometria, né? Que ele, a água ela é importante tanto para lixiviar o produto, tanto para aumentar a atividade microbiológica que pode também decompor esse produto. Então, quando você tem um período seco, você não tem ação disso. E aí a permanência do produto pode ser maior do que aquele normal. O sul não tem esse problema, porque eles têm períodos de chuvas quase que o ano inteiro. Já nós, no Cerrado, já não temos isso. Então, essa é uma das preocupações que a gente pode ter. Para a cultura tolerante, não teria problema. O problema é o produtor aplicar e, eventualmente, por algum motivo, trocar a variedade e colocar uma variedade sensível. Isso pode ser um problema.
Vamos mostrar na prática isso e que acontece comumente aqui na região, enfim, você estava me contando que isso é normal. Produtor, vamos imaginar que ele prepara essa área e utiliza o dicamba com a tecnologia, enfim, intacta. No entanto, na hora de plantar, pode ter algum problema com a semente, pode ter um atraso na janela de plantio, enfim, e o obriga a mudar a variedade. É disso que você está falando.
Perfeito, Alex. Isso é comum. Às vezes você tem um planejamento de se plantar uma variedade naquele talhão por algum motivo e eventualmente, por outras razões, você tem que trocar, né? Ou porque a semente chegou mais atrasada, ou porque você teve uma mudança ali no meio do caminho, uma análise de solo que você preferiu alterar a variedade. E é importante esse efeito para mim estar claro na mente do agricultor, porque se ele optar por alterar a variedade, ele pode vir a ter problemas com esse efeito residual do produto no solo, né?
E o que vocês querem determinar é quanto tempo ele consegue ficar ativo no solo, de campo consegue ficar ativo no solo, em condição de cerrado.
Perfeito, em condições sem pluviometria, que é o mais comum. Em 10 anos, chovem nesse período em 2. Então, 80% das vezes, eu poderia ter um problema. Então, o importante talvez seja verificar quanto tempo esse produto pode permanecer sem pluviometria, nas condições normais aqui de Cerrado, né? Então, é um dos fatores que a gente tem preocupação e está estudando também.
Tá aí, portanto, vocês percebem que não é só em relação ao protocolo de ação adotado, o protocolo genérico de ação, mas cada expert, cada região está preocupada em buscar e identificar problemas eventuais que podem acontecer para que lá em 2021, quando a tecnologia estiver sendo utilizada, que não tenha nenhuma surpresa, não é isso, Túlio?
Perfeito, Alex. Essa é a nossa intenção. Vai ser uma ferramenta, eu acho que não vai ser uma obrigatoriedade do produtor usar, vai ser uma ferramenta útil, principalmente para os casos de plantas daninhas resistentes no Cerrado e de folha larga. Porém, existem diversas medidas que a gente tem que tomar para usar ela da melhor forma para que aquilo não seja uma experiência ruim e sim seja uma experiência boa, uma facilitação e uma ajuda no campo.
E por tudo que vocês observaram, vocês lá do GAPS, até agora, qual é a avaliação que se faz da tecnologia em si?
Ela tem benefícios. Hoje a gente está começando a ter um problema com outras lagartas que não se tinham antes, que foram selecionadas por não serem alvo da intacta atual hoje que a gente tem no campo. A gente vê problemas de folha larga mais para o sul. Para nós aqui ainda é uma coisa que a gente está lidando muito bem, mas pensando no nível de futuro, pode vir a esse amarantos ou essa buva que está resistente a LS e glifosato, se ela vir para o cerrado, ela pode ser uma tecnologia que ajude mais. Mas o que eu mais espero é que ela traga potencial produtivo maior. É isso que é o maior definitivo para o produtor. O que ele olha primeiro é o germoplasma, é quanto essa variedade pode produzir mais, independente da utilização ou não do dicamba, né? Isso ele vai escolher no futuro. Mas o que é mais importante para nós é o potencial produtivo hoje, que trazer patamares maiores ainda de produtividade.
E a consequência de toda essa preocupação, de todo esse cuidado no manejo, no controle, enfim, faz a planta expressar, no final das contas, maior produtividade.
Sem dúvida. Esse conjunto de ações, ele pode deixar a planta expressar todo o seu potencial, né? O controle de lagartas e o controle de plantas daninhas, eles não melhoram a produtividade, eles mantêm aquele potencial que ela pode ter, né? Então o germoplasma é muito importante. Sobre a tecnologia como um geral, eu vejo que hoje, ainda assim, a gente não é uma necessidade extrema, como foi o glifosato, como foi a Intacta, que o produtor tinha dificuldades naqueles momentos muito grande. Hoje ainda o produtor está lidando muito bem, ele tem bons produtos, ele consegue manejar bem a lavoura sem a tecnologia. Porém, uma visão de futuro e aliado a um bom germoplasma pode ser sim uma ferramenta adicional naquelas que o produtor pode escolher. E o objetivo nosso é que traga mais produtividade, independente da ferramenta que ele use, mas usando sem dar problema, evitando qualquer problema que possa vir a acontecer.
Está aí, portanto, a avaliação do expert aqui na região de Rio Verde, Goiás. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.